E eu diria mais uma coisa. O problema que pode ser daquela minha crítica ao parágrafo terceiro do duplo domicílio, mas hoje as mães somem com as crianças, mudam de domicílio e os pais, eu tenho um cliente assim, eu fiquei andando o Brasil inteiro atrás dessa criança, porque a mãe a cada mês mudava de cidade. Isso, o projeto que nós estamos discutindo já resolve, porque ele insere um inciso 4 e um inciso 5 ao artigo 1634 e o inciso 4 vai dizer conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viagem ao exterior. Que o ECA já prevê, aqui prevalece aquela máxima do direito, o que abunda não prejudica. Repete o que é bom, o quad abunda tu não nocet. E o inciso quinto, conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudar de residência permanente. Legal, é bom que tenha isso. Portanto, não é aquele parágrafo terceiro mal escrito e nefasto que vai resolver a questão, porque o projeto já resolve. A minha sugestão, senhor senador, é que esse parágrafo terceiro seja expurgado, porque cria guarda alternada com o nome de compartilhada e, pelo menos, a palavra custódia física se transforma em convivência. Não faz sentido um projeto dessa magnitude ainda usar custódia física. Essa é uma visão muito antiga do direito civil. Hoje se fala em convivência compartilhada, que é maravilhosa e atende ao objetivo do projeto. E eu estou partindo da premissa, e termino aqui, senhor senador, que efetivamente a guarda compartilhada obrigatória é a premissa desse nosso projeto. Muito obrigado a todos e estou disposto para qualquer pergunta que se faça necessária.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor José Fernando Simão, eu quero, senador Jaime Campos, agora concedo a palavra para o relator, né, que certamente pode questionar ou não, né, e logo em seguida, aquilo que eu disse, eu vou inverter a ordem da chamada. Então, quem, no caso aí, falou por último, ele vai repetir os argumentos, talvez, vou fazer alguma outra colocação, e aí o Arnaldino, que foi o primeiro a falar, será o último dessa vez. Não sei se eu fui claro. Né? Com a palavra, o ilustre relator, senador Jaime Campos.
Senhor presidente, demais convidados, eu me inteirei bem. Eu acho que foi focal essa audiência pública, na medida que esta matéria é complexo. Portanto, é de interesse, como o senhor bem disse aqui, o interesse de todas as famílias, de todas as crianças de nosso país. Pelo meu entendimento, doutor Simão, aqui, eu acho que está faltando uma boa redação e, sobretudo, uma boa técnica legislativa. Essa é a minha interpretação, meu entendimento de primeira mão. Todavia, para ser bem pragmático, senhor presidente, eu gostaria apenas de endereçar aqui uma indagação a doutora Maria Roseli, que em relação aos problemas de formação dos juízes, para o trato dos problemas da infância e da juventude. Eu pergunto à doutora Roseli, se os juízes e os técnicos fossem adequadamente formados da forma atual da lei, eu imagino que não bastaria como está. A senhora referiu aqui dizendo que tem juiz que vai para o interior da comarca do seu estado, muitas vezes sem nenhuma experiência, de fato é verdade, e muitas vezes não tem a capacidade, sobretudo porque ele lida não só com esse assunto, mas com outros interesses da própria da sociedade. E nesse caso, eu entendi, seria de bom alvitre que o próprio Poder Judiciário, eu imagino, para delegar essa prerrogativa, essa autoridade ao juiz, naturalmente, de algumas comarcas, ele teria que ter uma melhor formação, sobretudo, se inteirado melhor para tratar de assuntos inerentes que eu me referi. De maneira que eu acho que, quando a senhora se faz aqui, durante sua opinião, eu indago, qual que seria a recomendação, Vossa Excelência, em relação a essa minha pergunta? Pode responder, se possível.
Pois não, eu até agradeço a pergunta, porque é uma oportunidade aqui de eu levar o conhecimento dos presentes. O seguinte, nós, da infância e juventude, lutamos muito, mas muito mesmo, para que ocorra essa formação mais aprofundada dos juízes nas questões, na verdade, não só dos juízes, de todos os operadores, todos os atores do sistema de justiça e do sistema também, né, que atuam com crianças e adolescentes, que todos eles têm que ser, têm que ter uma capacitação para lidar, tratar essa criança e esse adolescente, a fim de não vitimá-la duas, três, quatro vezes, muitas, né? O que ocorre hoje? O judiciário, o cidadão estuda para o concurso, certo? Esse concurso público é difícil, a pessoa estuda, lê muito. Quando a gente faz uma questão prática, que eu estou examinadora agora desse último concurso da magistratura, que está acontecendo hoje, inclusive, lá em Curitiba, e o que, que eu percebo? Eu faço uma questão muito, coloco uma questão muito simples, um caso que o juiz vai se deparar no dia a dia, ele absolutamente não sabe responder. Porque é muita teoria, nenhuma prática e nenhuma sensibilização. Eu faço parte também da Comissão de Direitos Humanos da Associação Brasileira dos Magistrados, que também está fazendo reunião aqui, coincidentemente, hoje, às 15h, no qual a gente também pede uma formação mais humanística do juiz. Certo? Porque a forma hoje de seleção é esta. Decorar livros, teorias, certo? O que decide o STJ, e não me surpreende a colocação que foi feita aqui na mesa, de que os juízes simplesmente colam jurisprudência, porque realmente, né, eles acabam sabendo tudo que o STJ decide. Mas veja que ali nós estamos, nesse caso de família, infância e juventude, diante de um caso concretíssimo. Cada situação é uma situação peculiar, né? E essa situação tem que ser vista. E é vista. Só, até pelo tribunal, porque existe recurso contra a decisão do magistrado de primeiro grau. E quando chega no tribunal, é claro que você vai ler. E, às vezes, eu tenho o hábito de ligar e perguntar onde a criança está, por exemplo, no acolhimento institucional, e perguntar como essa criança está reagindo à ausência do pai, à ausência da mãe, sabe? Então, essas são informações que o juiz tem que ter para decidir. Porque eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acredito que a guarda compartilhada, me perdoe, doutor, mas é uma questão muito mais de natureza psicológica do que de natureza jurídica. E essa natureza psicológica é que é o grande problema, que é o questionamento que o senhor faz para mim hoje. Porque é de natureza mais psicológica. Se é de natureza mais psicológica, é evidente que a formação jurídica não é suficiente. Então, esse é até um desabafo meu aqui, porque pela infância e juventude a gente luta muito para que isso aconteça, sabe?
Obrigado. Eu vou fazer mais uma indagação, se me permite, porque não vamos querer ouvir mais um pouquinho os nossos convidados. Eu quero me dirigir ao doutor Simão, do José Fernando Simão. A guarda compartilhada já existe, mas de uma forma que permita aos juízes aplicá-la em prol do melhor interesse da criança. O PLC 117 traz de novo, além de limitar o poder do juiz, identificar qual a melhor forma de salvaguardar o melhor interesse da criança. Eu pergunto para Vossa Senhoria, se de fato essas modificações que o senhor referiu no texto, até na redação, até na boa técnica legislativa, é extremamente importante, definitivamente, para nós aprimorarmos e melhorarmos e, sobretudo, darmos uma segurança, uma garantia melhor às nossas crianças.
Senhor senador, eu agradeço o convite mais uma vez. E é difícil a academia estar presente no debate legislativo, então o que fez Vossa Excelência muito me anima, para dizer o seguinte: de tudo que eu lhes disse, se o senhor retivesse a informação que aquele parágrafo terceiro da dupla residência é nefasto à criança, os demais são ajustes de técnica legislativa que melhorariam muito a lei. Dupla residência, isto é o único ponto que o projeto peca. O resto são convicções, são interesses. Eu até poderia, se Vossa Excelência quisesse, lhe enviar alguma ideia de pequenas emendas de redação, não de conteúdo, para que o projeto ficasse mais... É que realmente, Excelência, custódia física numa lei dessa magnitude é algo que não se coaduna com os tempos atuais. Custódia física é de objeto, não é de pessoa. A pessoa não é custodiada. Talvez preso seja preso, custodiado pelo Estado. Aqui nós falamos de pessoas, de seres humanos. Se o projeto tem tão nobres interesses, pelo menos convivência, saindo custódia física, e que o 1634 voltasse com a palavra companhia para se conversar com o sistema todo. A retirada da palavra companhia, ela é nefasta para a responsabilidade civil dos pais. É só essas as alterações, mas eu realmente acho que a questão filosófica é: a guarda compartilhada imposta resolve ou não resolve? Aqui na mesa o consenso é que resolve. Portanto, eu vou pular esse questionamento. Eu vou direto para a técnica, que a técnica a gente pode aprimorar para que o projeto saia melhor do que está hoje para as crianças.
para as vítimas da alienação parental, como tanto frisado nessa mesa. Muito obrigado, obrigado, excelência.
Pode prosseguir aqui, eu vou ouvir mais, presidente.
Senador Jaime Campos, não tem mais questões. Eu consulto o senador Cacandrade se tem algum questionamento. Eu estou ouvindo, eu vou fazer uma outra rodada. Presença da senadora Lúcia Vânia. Então, eu vou prosseguir, então, agora com a palavra. Não sei se aí quer colocar mais alguma coisa, mas na ordem, né, o doutor José Fernando Simão.
Se o senhor senador pudesse ouvir os outros, eu poderia arrematar, porque como eu acabei de falar, não tem ainda o contraditório, não teve o diálogo com os colegas de mesa.
Simão, eu imagino que seja isso, mas o critério exato é esse. Então, eu vou chamar o segundo, doutor Sérgio de Moura Rodrigues.
Senhores, contra, né, os argumentos até agora, a gente só vem entendendo que realmente nós temos que defender a guarda compartilhada e a melhor forma, né, de se aplicá-la. Ela tem que ser a primeira, né, e isso já é consenso tanto dos oradores, né, como da sociedade brasileira. Rendo-me a algumas colocações do doutor, né, Simão, mas reforço aqui o que disse sobre a atuação como um todo do nosso judiciário, de toda a estrutura judiciária. Lá, nessa lei que está sendo discutida, e volta, né, na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada e sua importância, a similitude dos deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento das cláusulas. Eu não quero ser crítico tão forte, mas eu já participei de inúmeras audiências, já li inúmeras decisões, e eu conheço um ou dois no universo de 1000 magistrados que fazem isto, descem do seu lugar e vão ouvir os pais e as mães e orientá-los por 5 minutos. Muito longe daquele, acordo? Não acordo? Segue. Senhores, está escrito na lei que os nossos protetores, digníssimos integrantes de um sistema judiciário tão necessário, tão primordial, a garantia jurídica e a nossa garantia, poderiam pensar um pouquinho mais nos nossos filhos. E quando dizem que é que tem que tratar cada caso, dignem-se a mais 5 minutos do seu preciosíssimo tempo e orientem cumprindo a lei. Apenas cumprindo a lei. Está escrito. Coloco à minha disposição.
Eu concedo a palavra na sequência à doutora Eulice Jaqueline da Costa Silva, que gerou ali.
Eu gostaria de tecer um comentário a respeito da preocupação muito justificada da doutora Maria Roseli. Mas, senador Jaime, no nosso estado, graças a Deus, não temos essas agruras, porque, encerrado o nosso concurso lá, temos um período longo de preparação, onde os aprovados passam em todas as matérias, por treinamentos, e temos uma escola da magistratura, ESMAGES, muito atuante, temos inúmeros cursos e somos consultados a respeito do que gostaríamos de obter, qualificação, aprimoramento, e tudo é feito nesse sentido. Doutor Simão, eu fico aqui também apreensiva, porque nós temos Várzea Grande e Cuiabá, são de cidades diferentes. Guarulhos, São Bernardo, Santo André, São Paulo, são cidades diferentes. E mesmo que atravessássemos, já fui juíza numa comarca em que atravessava a ponte, era outro estado, Simão? Você sabe disso? E, independente dessas questões geográficas, pais que residem em cidades distintas não poderiam ter a guarda compartilhada? Eu indago aqui. Por que não? Não vejo empecilho e vejo também o espírito do legislador nesta questão de inibir mais uma vez a prática da alienação parental para que não haja, como você mesmo afirmou aqui no nosso meio, uma busca incessante de filhos que são retirados da visão de um dos dois, ou da mãe ou do pai, e somem da vida do outro. Então, registro a minha preocupação em relação à ponderação técnica que o meu caro amigo Simão fez aqui. Encerro, senadores, com a fala de um pai que me enviou quando soube que aqui estaria presente. Não é jurisdicionado, não atuei em nenhum processo dele, mas quando alguém se levanta para empunhar uma bandeira e trazer o que é a vivência do dia a dia de uma vara de família, muitas notícias, mensagens aportam. Tenho página no Facebook aberta, intitulada Direito de Família, então recebo muitas mensagens. Ele disse que um dia uma alma enferma declarou para ele: a criança só tem uma parte dos genes do pai. E que bom que alguns genes podem ser modificados. Apesar disso, sei que o mais... Agora é a fala do pai, da mensagem que ele recebeu. Apesar disso, sei que o mais poderoso gene que uma criança carrega consigo é o amor do seu pai. E esse gene independe de distância ou de tempo. Ele, cedo ou tarde, é manifestado na vida dessa criança, pois é moeda espiritual deitada aos pés do Criador. E ele é fiel, depositário de tudo que entregamos a ele. Digo o nome aqui deste pai, porque ele me autorizou. O nome desse pai é Adriano Diniz. E é um pai porque a estatística mostra que ainda são poucos que detêm a guarda, mas temos muitas mães que sofrem, muitas. Já ouvi choro de muitas mães. Então, fica aqui minha ponderação final. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Eulice Jaqueline. Doutora Suzana Borges Viegas de Lima.
Obrigada, senador. Eu queria fazer apenas duas considerações. A primeira é em relação à necessidade da lei, né? Alguns dizem que uma lei seria desnecessária e eu já disse aqui, se todos tivéssemos bom senso, nós não estaríamos aqui discutindo uma lei. Então, conforme propõe o projeto, né, um aperfeiçoamento da guarda compartilhada, alguns dizem que isso seria desnecessário, mas nós devemos levar em consideração que a sociedade brasileira ela é normativista, né? Ou seja, ela espera que a lei estabeleça um padrão de comportamento para que as pessoas possam seguir, né? Então, essa seria a minha primeira consideração. E a segunda é em relação à questão das cidades, né? Da guarda compartilhada em cidades diferentes. Eu não vejo nenhum empecilho para guarda compartilhada em cidades diferentes e nem em países diferentes, até mesmo porque eu já tive vários casos de guarda compartilhada convencionada entre diplomatas. Claro que, no caso da diferença de cidades e de países, há uma limitação geográfica e física. Portanto, o exercício da guarda compartilhada ele será diferente, mas não deixará de ser guarda compartilhada, porque decisões precisam ser tomadas, mesmo havendo esse distanciamento. Portanto, não vejo uma inviabilidade em relação a isso.
Doutor, eu vou chamar agora a Maria Roseli Guisman, que é a presidente da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude. E aqui cabe uma explicação. Ela falou respondendo a um questionamento do senador Jaime. Agora, na sequência, ela está naturalmente inscrita para fazer com todos a fala da réplica. Ou alguma ponderação que julgar necessária.
Sim, obrigada. Eu gostaria, sim, de fazer. Com relação a... Eu não estou aqui para... A gente não está aqui discutindo, né, a função jurisdicional, até porque eu penso que a lei, a Constituição, ela já bem estabelece que, em primeiro lugar, a criança, o interesse da criança tem que ser zelado pela sua família, certo? Em segundo, pela sociedade. E somente, por último, e em terceiro, pelo Estado. Então, já daí a gente retira que o Estado juíza que não vai resolver todos os problemas psicológicos que envolvem aquela separação, que envolvem aquele divórcio, enfim, aquela situação específica. Isso aí, muitas vezes, e é claro que quem atua na área sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar, Sem ela não é possível mesmo que isso aconteça.